O estado de São Paulo tem agora uma lei estadual de mudanças climáticas e traz como meta a redução dos gases de efeito estufa em até 20% até 2020. Como é que o Greenpeace avalia essa questão e este momento?
Milton, ouvinte da CBN, o Greenpeace avalia a lei como positiva, em primeiro lugar, porque São Paulo, tal como a cidade de São Paulo já tinha recentemente feito, é o primeiro estado brasileiro a ter uma lei de mudanças climáticas. Isso é fundamental porque nós estamos falando da defesa do emprego, da economia desse estado, que é o maior estado em termos de economia do país. Em segundo lugar, é importante a gente destacar que o governo federal ainda não está preocupado na medida do que deveria ser a sua preocupação, porque o governo federal também não tem uma lei, ou seja, todas as políticas que o governo federal diz que tem em relação à questão do aquecimento global são, digamos assim, políticas ainda completamente desarticuladas, uma não conversa com a outra, o que gera, políticas totalmente contraditórias. Então, nós temos que destacar o fato de São Paulo, a cidade de São Paulo, ter saído na frente, em termos de Brasil, o estado de São Paulo ter saído na frente e o fato do governo federal estar, atrasado. Em segundo lugar, é importante que a gente diga que São Paulo, ao fazer esta lei, está dando um passo para permitir que a sua economia se adapte à principal exigência para qualquer tipo de venda de produtos no futuro. Todos os países importantes do mundo hoje estão construindo leis que dizem simplesmente o seguinte: nós vamos criar restrições a produtos que sejam produzidos sem políticas claras de contenção das chamadas emissões do gás de efeito estufa, que é a fumaça do motor do veículo, a queimada da floresta amazônica ou da Mata Atlântica. Portanto, o que a gente está fazendo é criando, ainda que com atraso, um processo mínimo de adaptação para que a indústria e o emprego paulistano não sofra com esse problema.
Sérgio Leitão, nós criarmos uma lei me parece ser talvez o passo mais fácil em todo esse processo, apesar de saber da demora que se teve, tanto o Estado, o município, o país de uma maneira geral, para se conscientizar dessa questão. Agora, torná-la viável, como é que será possível numa economia como São Paulo?
A sua pergunta é fundamental porque a gente sabe que no Brasil se criam leis, muitas vezes, aquilo que a gente chama de direito ambiental de outdoor, né? O político, o governante, confunde fazer uma lei com exibir um outdoor, uma promessa que se exibe em praça pública e depois não tem consequência nenhuma. A primeira questão é: precisa um processo de implementação dessa lei rigoroso, porque se não fizermos, a indústria sofrerá, os empregos da cidade sofrerão, os empregos do Estado sofrerão. São Paulo é o maior PIB do país, é um PIB de 400 bilhões de ano, por ano. Qual foi a primeira falha dessa lei? O fato dela não trazer um fundo de recursos que permitam apoiar os processos de adaptação, que serão, intensos, que custarão recursos, porque é preciso toda uma mudança de padrão de produção. É preciso, por exemplo, uma integração do ponto de vista da política de transporte, que hoje no estado de São Paulo é o principal fator das emissões. São Paulo tem mais ou menos o perfil de um país rico, comparado à Europa com o Brasil, comparado São Paulo com o resto do país, que é: a gente aqui tem muitas emissões decorrentes do nosso processo industrial, das nossas emissões urbanas, principalmente pela frota de transporte. Então, como é que nós vamos fazer esta adaptação? Porque nós temos uma meta nessa lei, que é diminuir tudo aquilo que se emite de gases de efeito estufa, chamado CO2, da fumaça do carro, da fumaça da chaminé da indústria, até o ano de 2020. Então, este processo de mudança desse processo industrial, ele tem uma tradução econômica que precisa contar com aporte. A lei não trouxe esse fundo de adaptação, ela previa no seu projeto inicial e depois isso, infelizmente, por uma série de resistências, inclusive do próprio estamento da Secretaria da Fazenda aqui no estado de São Paulo, vetou que isso seguisse adiante. Então, nós temos aí uma batalha pelos recursos necessários para que isso aconteça. E só para a gente dar um exemplo, Milton, de quanto esse assunto tem uma tradução econômica, a lista recente de bilionários da China: a China tem bilionários, né? Os dois, né, maiores bilionários chineses, o primeiro é um senhor que tem uma indústria de carros elétricos, a BYG. A segunda é uma mulher, né, o segundo bilionário da lista é uma mulher que tem uma indústria de papel reciclado, ou seja, né, uma das maiores economias do planeta, hoje praticamente já é a segunda, que também é a maior emissora de gases de efeito estufa, a China está preocupada com o problema e tem gente ganhando dinheiro lá com isso. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem que entender que a questão da mudança climática é um assunto ambiental, é também econômico, e é também ambiental. Ou seja, é as duas faces da mesma moeda e é isso que a gente precisa dizer aos nossos governantes e cobrar que aqui no estado de São Paulo o exemplo possa ser dado ao restante do país.
Olhando o estado como um todo, é a área de transporte a principal emissora de gás de efeito estufa?
É a área de transporte. Nós temos um problema grande de emissões por conta, inclusive, das nossas grandes cidades. São Paulo, no ponto de vista da cidade de São Paulo, você tem aí o problema da frota cada vez maior de veículos. Nós temos um problema também causado pelo fato de que nós estamos, ao contrário da nossa tradição, sujando a nossa matriz de produção de energia. Nós que tínhamos uma matriz que era basicamente baseada em fontes hídricas, hoje, cada vez mais, o governo tem, lamentavelmente, feito a utilização das chamadas usinas térmicas, que queimam óleo diesel ou queimam carvão. Isso é uma questão que se iniciou no governo Fernando Henrique Cardoso e que foi intensificado agora nos dois governos do presidente Lula. Então, esse setor de transporte com o setor de uso de energia é a principal fonte de emissões no estado de São Paulo. E neste setor precisa haver, digamos assim, uma intensificação dos esforços daquilo que a gente chama de geração de uma economia de baixo carbono, ou seja, essa que usa menos combustíveis fósseis, que vai expelir menos CO2. E uma questão que é fundamental a gente dizer, esta oportunidade do ponto de vista de resolver o problema da mudança climática é uma oportunidade também do ponto de vista de capacitar científica e tecnologicamente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo sempre teve um papel preponderante em alguns momentos chaves da nossa história. Por que São Paulo conseguiu manter a sua agricultura rentável, apesar de ter, no final do século XIX, na passagem para o século XX, feito o fim da escravidão, trazido o braço de mão de obra estrangeiro e ter feito uma transição mais suave ou menos drástica daquela que fez, por exemplo, outros estados que ficaram brigando contra a escravidão até o final, como foi o caso do Rio de Janeiro, e que até hoje, do ponto de vista do interior do estado, tem uma economia, uma agricultura muito, muito, muito menos desenvolvida do que é o estado de São Paulo. Porque São Paulo criou não só a transição, como também criou os institutos agronômicos. É o caso do Instituto Agronômico de Campinas, que tem mais de 100 anos de existência. Então, esta visão de que é importante você aliar uma perspectiva social, ambiental, com a perspectiva de uma ciência e tecnologia e da economia para gerar uma nova economia, é que podem fazer a diferença de deixar o estado de São Paulo, que é o principal motor da economia brasileira, preparada para esses tempos onde os países vão criar medidas que vão estabelecer barreiras comerciais à entrada de produtos que não respeitem a questão ambiental e as baixas emissões de CO2, criando uma dificuldade econômica muito grande para a exportação. Portanto, esta lei é fundamental. Ela é suficiente para todo o esforço que a gente precisa fazer? Não. Não vamos também dizer que ela vai resolver todo o problema. Mas ela é um ótimo começo e ela é muito mais daquilo que o governo federal, infelizmente, não tem feito.
Sérgio Leitão, obrigado pela gentileza. Até uma nova oportunidade.
Obrigado, Milton. Só queria dizer para todos os ouvintes da CBN que essa semana o Greenpeace está fazendo uma campanha que é Aquilo que você come ajuda a salvar o planeta. Nós estamos em pleno Semana Mundial da Alimentação, Dia Mundial da Alimentação, e o cidadão pode também dar uma contribuição à questão das mudanças climáticas, preocupado com aquilo que vai na sua mesa no dia a dia das nossas vidas.